Olá, aqui é o pastor Nivaldo Ximenes, da Assembleia de Jundiaí, e eu estou passando aqui para deixar mais uma reflexão para seu crescimento, para seu conforto, para sua orientação espiritual. Escute, compartilhe e ore por nós. Um forte abraço, fique com a reflexão à luz da Bíblia Sagrada.
Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, sejam todos bem-vindos. Quero dar essas boas-vindas a todas as famílias cristãs, todas as famílias que estão participando deste evento. Na verdade, é um trabalho para todas as famílias, independentemente da sua confissão religiosa. Então, esse trabalho nós fazemos anualmente. Nós fazemos isso nos templos, nas igrejas, e geralmente na sede do encontro de casais, mas por causa da pandemia nós tivemos que fazer essa adaptação, e dessa vez o trabalho, esse encontro de casais, que tem por tema, está aqui em Cantares de Salomão, no capítulo 8, do versículo 7. Que lemos o seguinte: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Esse é o tema do encontro de casal deste ano de 2021. Nós temos conosco, depois nós temos o pastor Abinadab, presbítero Paulo Emílio, o pastor Nivaldo Ximenes, o preletor convidado. Depois eles vão apresentar. E para nós é uma alegria, é uma responsabilidade da igreja, do pastor. O trabalho do pastor é cuidar do rebanho, proteger o rebanho e alimentar o rebanho. E a família, as igrejas são formadas pelas famílias. Então, a família é muito importante para Deus, ela está presente desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Então, é um tema principal das Escrituras Sagradas. E nós, nesse período de pandemia, um período muito difícil, as famílias, muitas famílias estão sofrendo, e nós queremos ajudar, tanto individualmente, como também num trabalho como esse. Então, eu vou orar, e em seguida o irmão vai passar, vai passar por um Nivaldo. Eu não sei se é o irmão Paulo Emílio, se é o irmão Abinadab, mas qualquer um deles estão aí autorizados para dar sequência ao trabalho. Vamos orar para dar início a esse encontro de casais, em nome de Jesus. Altíssimo e eterno Deus, nosso Pai, no nome santo de teu Filho Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, na tua presença, juntamente com os teus servos que vão, Senhor, participar deste evento, tanto o irmão Abinadab, Paulo Emílio, Nivaldo, Ximenes, que vão coordenar esse trabalho, vão trazer a tua palavra, como também as famílias que estão nos seus lares, conectadas conosco, para ouvir e aprender a tua palavra, para melhorar o relacionamento familiar. Ninguém conhece tudo tão bem que não precisa aprender mais. Sempre aprendemos, cada dia mais, a gente está aprendendo a viver melhor com a nossa família, a esposa, o esposo, os filhos, e isso glorifica a Deus. Portanto, neste momento, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade. Fala, Senhor, em cada coração nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão Paulo Emílio.
A paz do Senhor, irmãos, dando continuidade ao trabalho que nós estamos realizando hoje. Eu quero primeiramente dar alguns avisos, agradecer a Deus e agradecer ao pastor Ezequias por essa oportunidade desse trabalho e dar alguns avisos iniciais sobre o trabalho em si. Nós vamos ter a oportunidade aí no, na sua tela, vai estar apresentando em cima aí, vocês podem olhar a oportunidade de fazer perguntas, nós vamos, podem ir fazendo as perguntas referentes ao ensino, à palavra que o pastor Nivaldo estará trazendo. E nós vamos, depois do intervalo, vamos ter um intervalo e após esse intervalo, o pastor Nivaldo vai estar respondendo essas perguntas. Eu vou apresentar o pastor Nivaldo Ximenes. Ele é o nosso pastor da nossa casa, que eu poderia até nem apresentar, mas nós temos muitas pessoas assistindo. Ele é um pastor já conhecido da nossa igreja, trabalha com a família, com o tema família há muito tempo. O pastor Nivaldo, ele é casado com a irmã Marlene Ximenes, ele é pai da Gabriele, pai da Kathleen, sogro do Adonias, é uma família abençoada. Ele é bacharel em administração de empresa, é pós-graduado em engenharia de produção. Ele é pastor da nossa igreja, Assembleia de Deus, aqui do nosso ministério, em Belém, em Jundiaí, que é liberado pelo pastor Ezequiel Soares, nosso pastor. É palestrante de temas familiares, aconselhamento, relacionamento, lideranças. E ele é também o nosso professor do curso de noivo da nossa igreja desde 2005. E falar de casais, né, no encontro de casais, no tema Resgatando a Essência do Amor no Casamento, conforme o tema que o pastor Ezequiel já leu, né, o versículo que ele já leu, é algo que nós vamos aproveitar muito. É um trabalho para toda a família, para os casais que estão ouvindo, para nosso crescimento. Eu vou pedir para tocar primeiramente o nosso hino, depois o nosso pastor Abinadab vai fazer uma oração pelo palestrante, e aí o pastor Evaldo já vai começar o trabalho dele. O hino primeiro é um hino da Orquestra Ágape, que foi gravado em 2018. E é num encontro de casais. Então, nós vamos ouvir agora.
Thank you. Senhor Jesus Cristo seja com todos. Quero dar as boas-vindas a você que está conosco, conectado, que a tua vida e a tua família possam ser abençoadas pela palestra que o Senhor colocou no coração do nosso pastor Nival. Nesse instante, nós vamos orar pela vida dele e eu quero também orar pela tua vida. Onde você estiver, curve a tua cabeça e oremos juntos. Pai bendito, mais uma vez te levamos a vós, humildemente, Senhor, suplicando a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos que conosco estão conectados, e também, Senhor, sobre a vida do teu filho, pastor Nivaldo, que a partir deste instante será o teu instrumento para a nossa edificação, para o crescimento em graça e em amor, Senhor, que é o propósito deste trabalho nesta noite, que todos sejam edificados no amor de Cristo, nosso Senhor, e que possam ter resgatados os vínculos do amor do seu casamento, na sua família. Pai bendito, dispensa a tua graça sobre nós e nos ajuda, Senhor, a sermos trabalhados pelo teu Espírito Santo nesta noite. Nos colocamos à tua disposição e te pedimos, fica conosco, assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Nivaldo, por gentileza.
Quero cumprimentar a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade de estar na presença do Senhor, adorando o seu santo nome e podendo participar de mais um evento da nossa igreja. E antes, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar nesse momento como mensageiro de Deus para os nossos corações. Também quero agradecer a confiança do nosso pastor, presidente, pastor Ezequias Soares, a sua família, o irmão Paulo Emílio e a comissão da família, pela oportunidade e pela confiança. Confesso que o dia hoje demorou passar, né? Realmente, falar à igreja de Jundiaí é um desafio muito grande, né? E eu digo isso sem demagogia, e Deus sabe a sinceridade do meu coração. Digo isso porque a igreja de Jundiaí é uma igreja ensinada, e graças ao Senhor nosso Deus, nós temos aí um pastor que se preocupa com o ensino da palavra de Deus, e tem muitos discípulos no campo, os dirigentes, pastores setoriais, que investem no conhecimento da palavra, no crescimento do povo de Deus. Então, confesso que a boca fica um pouquinho seca, mas apesar de mim e através de mim, Deus pode tocar nosso coração. Então eu já orei e pedi a Deus que o Espírito Santo, apesar das minhas limitações, interprete a boa palavra de Deus ao seu coração. Para isso eu convido você a acompanhar as palestras de hoje e amanhã. Nós vamos tratar sobre um tema que não é muito fácil falar, né, de amor, porque na modernidade o amor tem sido confundido com muitas outras coisas, né? Então, hoje nós queremos aí passar por uma palavra introdutória e algumas considerações sobre o livro de Cantares, o livro escolhido para o versículo tema. Depois, juntos, nós vamos passar o nosso amor no raio-x da palavra de Deus, para que possamos enxergar algumas nuances, algumas dificuldades do nosso próprio amor. Depois, nós vamos entender um pouquinho, né, o que significa a essência do amor. Porque se nós estamos pensando em resgatá-lo, precisamos saber o que nós estamos resgatando. E amanhã nós queremos abordar algumas práticas, né, diárias, práticas no cotidiano do casal, para que possam fortalecer, resgatar a alegria no casamento. E aí nós terminaremos com algumas verdades implícitas, tudo aquilo que nós juntos refletimos na noite de hoje e amanhã. Então, eu peço que você pegue a sua Bíblia e vá acompanhando aí os textos bíblicos para que você possa ir digerindo, né, a palavra de Deus, e que o Espírito Santo, ele vai com certeza fazer o trabalho dele. Livro de Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 7, eu vou ler na nova tradução atualizada, uma tradução que eu tenho gostado muito, já li ela ano passado, e ela realmente tem sido uma ferramenta de bom entendimento dos textos sagrados. O texto sagrado diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Como eu disse, o tema a ser tratado não é muito fácil. Aparentemente, as pessoas acham que é fácil falar de amor. Mas falar de amor, um amor realmente profundo, verdadeiro, não é muito fácil. E vocês vão ver, à medida que nós formos avançando na palestra, verá que algumas reflexões irão trazer à luz verdades implícitas no amor. O tema que nós vamos tratar hoje tem o objetivo de trazer aos casais uma reflexão prática sobre a forma como lidamos com os desafios da caminhada conjugal. Pela graça de Deus e por sua misericórdia, eu e a minha esposa, a irmã Marlene, nós fizemos 32 anos de feliz união matrimonial. E eu digo hoje que pela estrada da vida que nós passamos, pelas experiências que nós passamos, pelas dificuldades que nós enfrentamos, nós podemos dizer que o nosso amor, ele é muito mais forte, mais poderoso do que o início do nosso matrimônio. E você verá ao longo da palestra que essa é uma verdade que todo casal pode chegar a essa conclusão, Infelizmente, muitos casamentos começam no Éden, no Éden de amor, e terminam num apocalipse assustador, trazendo prejuízos ao casal, à família, principalmente aos filhos, à igreja e à sociedade. E à medida que nós fomos avançando na nossa palestra, cada casal deve refletir sobre as próprias dificuldades em viver um amor saudável à luz das Escrituras. E procurar ao longo da nossa exposição formas de aprendizado para agir e reagir de forma a ter sucesso e estabilidade matrimonial. Estabilidade é algo que nós precisamos ter nos dias que estamos vivendo. E para isso a gente precisa entender algumas definições. Eu disse no começo que nós estamos aí tratando um tema de resgate, o tema diz resgatando a essência do amor. Ora, se vamos resgatar, precisamos saber o que vamos ser resgatado. Vale a pena resgatar, Alguns casais entraram numa situação tão difícil que já não querem mais resgatar as boas práticas do casamento, o seu amor. Mas eu tenho certeza que eu estou falando a pessoas que, mesmo em dificuldades, sabem que Deus tem o poder de fazer milagres e trabalhar nos nossos corações. As definições de resgate não é difícil de entender. O que é resgate? Resgatar é uma ação, um efeito, de resgatar algo mediante pagamento. Quando você quer resgatar algo, você tem que desembolsar uma quantidade de valor referente ao que está resgatando e aí trocar novamente na loja de penhor ou onde ele foi guardado, ou onde ele foi achado. No nosso caso, o pagamento desse resgate são três tijolos, não muito difíceis de encontrar na vida e na sociedade e dentro do casamento e dentro da família. O primeiro deles é aprendizado. Eu nunca me esqueço de uma frase que eu vi na igreja Assembleia de Deus e Ministério lá em Tupéva, em Belém, que a frase dizia assim: quem quer ensinar precisa sentar para aprender. Jesus disse que é para a gente continuar aprendendo. Olha, vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a caminhada matrimonial também exige esse tijolo do aprendizado, né? É preciso investir no aprendizado. Existe também um outro tijolinho que a gente precisa colocar no nosso casamento, chamado trabalho, né? É preciso trabalhar, né? Nada vem de graça, é preciso despender energia, investimento, né? Trabalhar para que as coisas melhorem, né? E nessa caminhada conjugal, cada um de nós pode exercer trabalhos, mas de forma que haja sinergia. E quem conhece um pouco de física sabe que a sinergia, a soma do todo é maior do que as individuais, né? Não adianta um trabalhar para cá e outro trabalhar para lá, e cada um tem resultados diferentes, ou quando podia juntar forças, ter um resultado maior. E um outro tijolinho é o tijolinho da dedicação, porque muitos até sentam para aprender, trabalham, mas não têm dedicação para continuar, paciência para continuar todo dia investindo nessa construção. O Senhor Jesus disse que o homem prudente, ele constrói a sua casa na rocha, né? E é naquele texto lá em Mateus capítulo 7, as duas casas que Jesus mencionou, explicar um princípio muito importante, né? Elas poderiam ter sido construídas com os mesmos materiais, né? Ter a mesma pintura, as mesmas janelas, só que foram edificadas em solos diferentes, né? Uma foi edificada na areia e outra edificada sobre a rocha. E nesse caso, para nós que somos cristãos, que tememos a Deus, Jesus é a nossa rocha. E uma outra definição que está no tema, né, é a essência, né, resgatando a essência do amor. O que é essência? Essência diz da própria existência, ou seja, o que constitui a natureza de um ser, de uma coisa. Como eu vou resgatar algo que eu não sei o que significa? E essa é uma das coisas que nós queremos trabalhar junto com os irmãos nesses dois dias. Mas antes de continuar a nossa palestra, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o livro de Cantares de Salomão, né? Todo mundo sabe que o autor foi Salomão. Ao longo de muitos anos, vários expositores bíblicos divergiram, né, da forma do entendimento desse livro. Para alguns, os extremos, né, para alguns um extremo, né, esse método, esse livro não fala de casamento, ou fala de Jesus, o amor à igreja, do amor de Israel. Para outros, fala somente do casamento e pega os textos que são textos considerados às vezes até íntimos, demasiado para se expor publicamente, de uma forma tão sublime e amorosa. Muitos querem arrancar as páginas sagradas, né? Houve controvérsias em aceitar se esse livro poderia estar no cânon sagrado ou não, mas eu não quero que você tenha dúvida, e entenda uma coisa: a exposição cristocêntrica do Cântico dos Cânticos não precisa desfazer as pétalas das flores do jardim de amor de um casal para achar tipos de Cristo, e não deve se fantasiar associações com Cristo e a igreja baseados em detalhes dos encontros do casal para justificar sua pregação. Certamente nós podemos usar Cântico dos Cânticos para ilustrar muitos aspectos do tipo de amor: o amor que Deus tem para Israel, o amor que Jesus tem pela igreja, o amor que a igreja tem por Jesus. Mas o foco do livro, o foco principal, pode ser e deve destacar princípios, né? E que princípios são esses? A importância que o casamento tem no plano divino da redenção. Isso está implícito no livro de Cantares de Salomão. Foi através do casamento, mas José, que se formou a família, que o nosso Senhor Jesus nasceu. Outro princípio que nós achamos em Cântico dos Cânticos, em Cantares de Salomão, trata da dignidade da sexualidade humana como reflexo da intimidade do casal. Foi Deus que fez o sexo, ele é bom, ele é santo. Não é o tema da palestra de hoje, mas você entende no livro do Cântico dos Cânticos que a sexualidade humana foi criada por Deus e ela é um dos maiores reflexos da intimidade do casal. Outro princípio é que você percebe também que, apesar da distorção da imagem de Deus do homem no resultado da queda, é possível voltar a ter essa presença de Deus, essa comunhão na vida do ser humano e principalmente no casal que teme a Deus. Um outro princípio é que o prazer físico que Deus abençoa e usa como casamento, ele torna-se o mais profundo conhecimento da intimidade do casal, de forma que a aliança do matrimônio é preservada. Um outro princípio que você encontra no livro de Cantar de Salomão é que a redenção do próprio casamento, da sexualidade humana, que somente se experimenta, os casados se encontram lá no Calvário, na redenção, né, na obra final de Cristo, o novo nascimento. Aí você entende que esse amor retratado nas Escrituras é, né, o próprio Jesus, ilustrou, Paulo ilustrou, né, lá em Efésios, na profundidade desse amor, mostrando que o casamento, né, ele deve ter sucesso espiritual, e da mesma forma que Cristo ama a igreja, o casal pode se amar, marido amando a esposa e a mulher amando seu marido. Uma outra coisa importante no livro de Cantar de Salomão, outro princípio, é que há uma possibilidade de renovação. Né? Qualquer casamento, eu vi uma frase uma vez que diz assim: nenhum casamento é tão bom que não possa ser melhorado, e nenhum casamento é tão ruim que não possa ser melhorado, né? Tem casamentos que estão aí à bancarrota, mas é possível renovar, e você encontra isso lá no livro de Cântico dos Cânticos. Outro princípio, aí eu quero terminar nessa primeira parte, é lá você encontra que o amor de Deus, demonstrado na cruz de Cristo, como fundamento do lar, e da reversão dos efeitos do pecado experimentados lá dentro da família, é uma grande oportunidade para que os casais possam, de novo, né, obter a felicidade conjugal, a felicidade espiritual, a felicidade emocional. Falar de amor, meus irmãos, é um desafio muito grande, como eu disse. O tema não se esgota em duas ou três palestras, né? Devido às muitas nuances, as pessoas têm heranças familiares, costumes, ideias, culturas, experiências do próprio indivíduo no meio em que ele se estabelece. Então, amor é um dos mais sublimes sentimentos, mas muitas pessoas não conhecem ou nunca experimentaram um amor. Pessoas que são amargas, pessoas que têm dificuldades nos relacionamentos e que até entram no casamento pela paixão, confundindo o amor, mas depois descobre que ela tem dificuldade até de amar a si mesma. Uma das coisas importantes que nós devemos guardar e aprender é que, se nós queremos aprender a amar alguém, nós também precisamos entender que devemos amar a nós mesmos, né? O amor é um sentimento que cura e fere. Quando não é bem intencionado, compreendido e cultivado, ele machuca e até mesmo destrói. Né? Falar de amor é importante entender que a pessoa que está ao nosso lado, ela antes de receber, foi amada por Deus. E lá, Jesus, quando estava falando sobre a questão do amor, ele diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E muitos maridos e muitas esposas têm dificuldade de viver esse mandamento porque não conseguem amar aquele que está mais próximo dele. Jaime Kemp, no artigo sobre amor, ele cita Camões, né, uma pequena poesia que diz assim: amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Nessas breves linhas do seu poema, Camões cunhou apenas o lado dramático do amor. Nós, porém, queremos, meus irmãos, celebrar o amor em suas muitas nuances, seu lado doce, romântico, prazeroso, saudável, compromissado, fiel, que preenche e completa, que promove grandes conquistas e é forte o bastante para superar as dificuldades, provações, as derrotas e até a dor. A maior demonstração de amor que nós podemos compreender, podemos destacar que partiu do próprio Deus, que em sua determinação de nos amar, apesar de insistirmos em desconsiderar e rejeitar o seu amor com o nosso pecado, quanto mais, ele enviou seu único filho para pagar na cruz o preço do nosso pecado em nosso lugar. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo e o nosso maior incentivo para cultivarmos, para honrarmos e para desfrutar. Meus irmãos, existem algumas definições de amor que nós precisamos entender. É importante a gente compreender que a sociedade moderna em Cristo, ela entende amor diferente do que nós entendemos. E aí eu quero entrar num amor chamado amor humanista, né? Falar de amor, irmãos, é um tema que tem trazido muita confusão na sociedade moderna. A indústria do entretenimento tem investido milhões em todas as formas. As novelas brasileiras mostram que o amor é possível acontecer a qualquer hora. Que esse amor é indestrutível, resiste a qualquer coisa, resiste à ética, resiste à cultura ou à religião. Em nome do amor, ocorrem homicídios, os relacionamentos são destruídos, o egoísmo é enaltecido, relações abomináveis são aceitas por amor e o sexo é confuso. Percebe-se que o amor é retratado como uma imagem romântica e inocente, que nunca traz prejuízo à pessoa ou à sociedade ou à família. Mas a palavra de Deus é o parâmetro para entendermos este profundo sentimento que une as pessoas, que fortalece amizades, que age com solidariedade e faz renascer a esperança. É nela que aprendemos o verdadeiro significado de amor. Todo mundo conhece, pelo menos os crentes conhecem, aquele versículo bíblico que nós falamos, chamamos de o texto áureo da Bíblia, né? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, você percebe o verbo doar, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É na palavra de Deus que aprendemos o verdadeiro significado do amor, seu autor e que lugar ele deve ocupar no matrimônio. Porém, o amor retratado na sociedade humanista, meus irmãos, diverge em pontos fundamentais do verdadeiro amor ensinado pelo Senhor. Muitos casamentos fracassam, viveu o amor conforme esse amor humanista, que é vendido em Hollywood, que é vendido no entretenimento, que é vendido, né, na cultura, de uma cultura sem Deus, de homens rebeldes, de formadores de opinião que não têm compromisso com a palavra de Deus. Em quais pontos esse amor é humanista? Amor? Por exemplo, no compromisso para as pessoas que amam, segundo o amor humanista estabelecido na sociedade moderna, o divórcio é aceito e até incentivado. Antigamente, quando existia uma mãe solteira, né, as famílias da vila, da rua, quando ela passava, todo mundo olhava, olha que dó, foi, o marido abandonou. E hoje? Hoje, se ela é mãe solteira ou se ela é divorciada, a primeira coisa que acontece é, você viu como que essa moça, ela é tremenda, ela é forte, ela sabe dar a volta por cima. Então, ou seja, o divórcio é até incentivado e enaltecido nessa sociedade humanista. O amor diverge também na aceitação e na empatia. Para eles, fundamentado no egoísmo, né? Só é bom enquanto é vantagem. A partir do que eu não estou tendo mais nenhuma vantagem, não tem por que estar nessa barco. Nesse casamento, nesse relacionamento. Na fidelidade também, vale tudo para suprir as necessidades, né? As pessoas pensam, as pessoas que não têm isso no coração, que é possível viver com a consciência tranquila e aproveitando as oportunidades, os momentos, para romper, né, a fidelidade que um dia jurar um ao outro no altar. Diverge também na paciência. A impaciência em esperar o aprendizado do cônjuge, aprendizado do outro, né? As pessoas não têm paciência em esperar que o outro desenvolva, aprenda, se esforce. As pessoas não querem ter paciência, querem pegar tudo pronto. A sociedade fast food, e que as coisas rápidas e as mudanças rápidas, não é? Diverge também nas atitudes, não é? Se porta ciência em qualquer lugar, desde que esteja tendo prazer. Isso é vendido nas mídias, no entretenimento, e adolescentes, jovens, vão aprendendo essa forma de amar e trocando de parceiros como se troca de roupa. Porque muitas das vezes passa o carro na frente dos bois, procuram ter prazer antes de conhecer e acham que essa é a verdadeira. É o verdadeiro princípio disso. Eles vendem para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, né, que é preciso fazer um test drive primeiro. Isso é um amor humanista, um amor egoísta. Diverge também no altruísmo, não tem misericórdia, né, do que sofre, do que está tendo prejuízo. E também, por último, diverge no conhecimento profundo do cônjuge. O que vale é a beleza dos olhos. O que vale é aquilo que ele enxerga e que ele acha que acredita que aquilo é que está misturado com amor. O amor da forma como ele aceita e praticado hoje não suporta dificuldade e pressão, pois não é uma atitude de compromisso e sacrifício. O amor tem se confundido muito com a paixão, e a paixão é avassaladora. A paixão ela não quer estar com o outro pelas virtudes, mas sim pelo momento do prazer, pelo que ele pode trazer. Prazer ao cônjuge, né? Isso, infelizmente, tem contaminado a sociedade e muitos filhos de cristãos jovens têm embarcado nessa. O resultado disso, infelizmente, é casamentos fracassados, casamentos que não têm mais conserto, né? Porque as pessoas não entendem que é preciso parar, pensar, reaver, né, e mudar a rota. E é interessante que nós, né, como conhecedores da palavra de Deus, podemos saber e discernir qual é o verdadeiro amor. Segundo a palavra de Deus, o verdadeiro amor, ele é expressivo. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo João, afirma assim que Deus é amor. E nos revela que o amor é um mandamento. 1 João 4,7, ele diz que vos ameis uns aos outros. O próprio Senhor Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que eu vos ameis uns aos outros. Então, está separando. Por que que está lá? É porque eu não sinto mais amor por ele. E quem disse que você tem que sentir o amor? Né? É mandamento. É correto dizer que o amor também é um sentimento? Sim. Mas ele tem que ser baseado numa decisão. Eu vou amar. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 7, versículo 1 e 2, que casamento é indissolúvel, até que a morte o separe. No curso de noiva, quando eu estou falando sobre esse tema, sobre o divórcio, e aí eu trago um aviso para os noivos, de tipo, olha, gente, vocês estão aí a um passo do matrimônio, do que Deus pensa a respeito do divórcio, do casamento. Então, depois que entrarem lá, se descobrirem que o cônjuge não é aquilo que você esperava, que você queria, e vice-versa, então, a solução qual é? Se é para isso, não. É começar a orar: Senhor, prepara e leva. Prepara e leva. Eles dão risada, né? Mas aí eu falo, o problema é que se ela ou ele estiver mais perto que você. Isso é apenas uma forma de descontração, mas Paulo disse que é enquanto viverem, né? Se você não gosta da frase até que a morte separe, fique com essa: enquanto viverem. O próprio Jesus é a expressão do amor de Deus. Ele ensina que é possível amar independente da circunstância, da aceitação, das dificuldades do relacionamento, da incompatibilidade de gênero, da herança familiar, da má comunicação. É? Imagino vocês, que os jovens hoje estão casados, e até casais que já entraram, estão aí com 1, 2, 10, 15, 20 anos, 30 anos de casamento, que têm dificuldade em acertar a sua convivência, o seu matrimônio. Muitas das vezes porque pensam que as coisas vão mudar sem trabalho, sem dedicação. É possível mudar nas situações desde que eu acorde cedo e diga: Senhor, eu preciso mudar, né? Eu quero mudar, preciso melhorar, eu preciso aprender e colocar em prática aquilo que tenho ouvido. O amor, meus irmãos, deve ser encarado como um mandamento, Jesus disse, e Paulo também. Paulo fala lá em Romanos 5, 7, 8 a 9, que essa decisão parte da experiência, da riqueza do amor que sentimos por Cristo. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Então eu tenho que acordar cedo e dizer: hoje eu vou amar mais ainda a minha esposa. E ela tem que acordar cedo e dizer: eu vou amar mais ainda o meu marido. O problema é que a coisa começa a ter dificuldades quando o cônjuge amar o outro da forma que ele entende que deve ser amado. Então, o marido ele vai amar a mulher e ele quer amar a mulher como na visão masculina da coisa, né? Da forma prática, né? Vai dar um aniversário para ela de presente, eu vou te dar um presente de aniversário que você vai dar, vou dar uma panela de pressão nova. E quem disse que isso é forma de amor? Talvez se desse uma chave de fenda para você, você está contente. Eu, por exemplo, se eu chegar no aniversário, a mulher, minha esposa, me dá uma ferramenta, né? Porque o homem, quando vai na loja de ferramenta, é igual a mulher quando a mulher vai na loja de sapato. Ela fica toda encantada com um monte de sapato. Homem, a maioria dos homens, pelo menos, né? Fica encantado com um monte de ferramenta. Né? A gente tem a mesma ferramenta para a gente ver o melhor, uma tecnologia mais nova, a gente quer ganhar também. Então, às vezes, tem homens que querem amar a mulher da forma que ele é amado. Tem mulheres que querem amar o homem da forma que ela se sente amada, né? E isso é um problema muito sério, porque isso fala de desconexão, isso fala de dificuldade em entender a psicologia do ser humano. Eu me lembro que quando as minhas filhas eram pequenas, né, e elas queriam brincar comigo, né, as meninas, e uma das coisas que elas adoravam fazer, ela expressava o amor dela, o carinho delas comigo, a primeira coisa que elas faziam, pegava o pente da mamãe, o diadema da mamãe, e vinha pentear o cabelo do papai e colocar o diadema em cima, né, queria fazer o penteado, porque era essa forma que a mãe fazia com elas, então ela achava que elas tinham que amar o papai daquele jeito. Então é preciso aprender, né, alguém disse que o homem precisa aprender a colocar os óculos cor-de-rosa da esposa para enxergar a forma que ela precisa ser amada. E a mulher precisa colocar o óculos azul do homem para enxergar a forma que ele necessita ser amado. Então, precisamos aprender o significado de amor, né? O amor humano, o amor que nos atrai, o amor que Cristo tem por nós, o amor que nós temos para Cristo. A língua grega chama o verdadeiro amor de amor ágape. Amor sacrificial é um amor puro, um amor fiel, um amor único, um amor verdadeiro e que nos une, revelando-se ser maior de todos os sentimentos. Foi este amor, meus irmãos, que levou Jesus a morrer lá na cruz pela humanidade. Ele é a expressão do amor de Deus. Ele, já citei o versículo de João 3,16. Né? Para que o amor seja forte, suficiente no casamento, os cônjuges precisam cuidar do amor como se cuida de uma rosa. Então, como eu disse, é preciso trabalho, é preciso conhecimento e disposição em vivenciá-lo da forma que o Criador idealizou o amor, da forma que Deus, o autor, não é? O autor do amor, o autor do casamento, colocou. Qual é a essência desse amor? Quais são os ingredientes? Ora, existe pelo menos aí quatro tipos de amor. No Novo Testamento encontramos quatro deles. O amor ágape, todos já conhecem, isso não é um assunto desconhecido no meio evangélico, é um amor que se dá sem merecimento, um amor sacrificial, o amor filial, né, um amor afetuoso, associado à amizade, ao bem-querer, o amor estoge, né, um amor ou afeição que se tem no meio da família, e o amor eros, né, um amor físico que se deseja possuir, né, o envolvimento sexual erótico do casal. Esses tipos de amor, esses quatro tipos de amor, eles são encontrados na nossa humanidade. Só que depois da queda da humanidade lá no Éden, meus irmãos, eles foram corrompidos. E a partir daí, conflito, sofrimento, inimizade, angústia, egoísmo, discórdia, fazem parte da nossa existência. Negar a nossa humanidade é algo absurdo. Nós somos humanos, né? E precisamos entender que a nossa humanidade foi afetada pelo pecado. Mas é possível resgatar essa essência do amor. Ora, o amor ágape foi este amor que levou Jesus a morrer pela humanidade. Este é um amor. Como que a gente pode explicar isso de uma forma didática? Uma frase bem pequenininha. Cada um deve morrer pelo companheiro, dar tudo, sacrificar-se. Envolve o desejo de dar alguma coisa em favor de outra pessoa. Lembra o que Paulo diz lá em 1 Coríntios? Busque os seus próprios interesses. Né? Foi esse amor que Deus derramou no nosso coração. Pastor, mas então eu tenho que me anular? Não, não estou falando que você tem que se anular. Eu estou falando que você tem que procurar colocar o seu cônjuge como objetivo de fazê-lo feliz. Minha mãe dizia, né, que dois não brigam quando um não quer, né? E os casais precisam entender que se colocar em prática o desejo de fazer o outro feliz, as coisas começam a melhorar. Jesus ensinou, ele disse lá em São Mateus, fala isso, que ele, olha, aquilo que homens vos façam, fazer em vós. Então, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, você que está tendo dificuldade, vamos parafrasear esse texto sagrado. Aquilo que você quer que a sua esposa faça você para ela. Né? Eu conheço uma historinha que eu sempre conto do curso de noivo, um rapazinho que a mãe fazia tudo para ele. Então, levantava 5 horas da manhã para trabalhar, estava o cafezinho na mesa, estava o pão de queijo, estava lá, estava tudo ali. Quando ele casou, a esposa não tinha o mesmo costume da mãe dele. Ele acordou cedo e para trabalhar, e estranhou que o café não estava pronto. Aí ele começou a dar umas tossidas para ver se ela acordava, arrebatada. Aí ele foi pedir conselho para o pastor. Pastor, eu estou com um problema, pastor. Eu preciso que o senhor me ajude. O que foi, meu irmão? Pastor, é que a minha esposa não faz café para mim, pastor. Eu acordo cedo, todo dia minha mãe fazia em casa um cafezinho, e a esposa não faz. O que, que eu faço? Você faz assim, você acorda cedo, vai na padaria, compra o melhor pão de queijo, o pão que ela gosta, o sonho, e faz um café da manhã e leva para ela, antes que ela acorde, para tomar café. Você vai ver que você vai ensinar para ela e ela vai fazer para você, ela vai aprender, vai querer te agradar. Aí passou o tempo, ele fez isso que o pastor mandou, levantou mais cedo, foi na padaria, comprou pão de queijo, comprou biscoito, tudo que ela gostava, fez um cafezinho da hora, né, e levou cedo para ela. Aí passou um tempo, um mês, dois meses, e o pastor encontrou com ele, e aí, meu irmão, fiz, pastor? E aí? Estou fazendo até hoje. Estou fazendo até hoje. Ou seja, é o amor, né, ele precisa ser dado sem espera de troca. Isso é muito difícil, porque nós queremos receber. Nós queremos alguém em troca. Mas Paulo, lá em 1 Coríntios 3, Colossenses 3 e 5, ele diz assim, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas terrenas que estão dentro de vocês. Essa questão de dar e querer receber, de querer algo em troca, de exigir, isso é humano. Porque Deus não pede nada de nós. Muitas vezes o Espírito Santo tolera coisa em mim e você, que se o seu vizinho, o seu pai, sua mãe descobrir, você está perdido. Ele tolera, esperando uma oportunidade de falar ao meu, ao seu coração e nos dirigir para as mudanças. Então, meus queridos irmãos, o casal só experimentará o ápice do amor puro no casamento se todos os tipos de amor que ele possui forem preenchidos com o amor de Deus, um amor sacrificial que nos capacita a puro e que nos traz alegria conjugal. Quais são os grandes ingredientes desse amor, então, pastor? Seria possível descrevê-lo? O livro de Cânticos nos lembra, irmãos, que o casamento que agrada a Deus é construído sob o alicerce do compromisso, sobre a paciência que precisa desenvolver, sobre a pureza no relacionamento e sobre a perseverança e desfruta de romance, paixão e intimidade e supera os obstáculos pelo egoísmo humano. Por isso que o Paulo escreve, né, lá em 1 Coríntios 13, 4 a 6, o amor é bondoso, é paciente, não arde em ciúmes, não se vaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse amor precisa estar involucrado no amor humano que você tem pela sua esposa. Né? Os amores que eu citei, no amor ágape, no amor estorge, no amor filéu e no amor eros. Nesse texto bíblico, nós podemos conhecer esses ingredientes: compromisso,
fidelidade, até que a morte separe. Divórcio não está, está fora de cogitação no coração de Deus. Uma vez eu fui convidado para trabalhar um casal que estava se divorciando, e quando eu cheguei para dar um aconselhamento a eles, antes de qualquer palavra que eu disse para eles, olha o seguinte, porque eles me falaram que estavam já com os papéis do cartório, estavam dando andamento, e queriam somente uma última palavra. Eu disse, bom, a última palavra que eu vou dar para vocês é a primeira. Para a gente continuar com o aconselhamento, a gente precisa entender o que é que Deus pensa dessa atitude. E aí a gente vai para Malaquias, quando Deus diz, eu aborreço o divórcio. A tradução, eu odeio o divórcio. A fidelidade é algo imprescindível para que o amor viva do seu compromisso, a sua maneira de viver. A aceitação e empatia, os cônjuges trabalham para ajudar o crescimento mútuo. Ninguém fica para trás. É? Muitos casamentos naufragam porque a mulher cresce, a esposa fica para trás, ou a mulher cresce, o esposo fica para trás, e há uma dissonância muito grande. É preciso começar junto, caminhar junto. Né? Fidelidade, longe ou perto do cônjuge. Lá no trabalho, lá na escola, né? O cônjuge está sempre presente no coração e ele respeita, né? E é fiel ao seu cônjuge. Paciência. Espera o momento adequado para as situações serem resolvidas, para as decisões serem tomadas. Atitudes assertivas. Busca aprender sempre. Ele não deixa de ler um bom livro na sua biblioteca para aprender a ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor profissional, o melhor obreiro, o melhor pastor, o melhor líder. Ele está sempre em disposição de aprender. Ele também tem muito altruísmo. Ele sempre se quer entender o que ele está pensando. Ele visa o bem-estar do cônjuge amado. Ele pensa primeiramente no cônjuge, porque ele sabe que se o cônjuge estiver bem, ele estará bem. E ele procura o fundo do cônjuge. Às vezes até tem casais que eles vão habilitando-se conhecimento ao longo da caminhada. E eles conversam às vezes até por olhares. Um já sabe o que o outro quer dizer, um já sabe o que o outro está sentindo. Os cônjuges que desfrutam desses ingredientes em seu relacionamento, eles podem se considerar felizes, pois somente o verdadeiro amor de Deus, o amor de Deus, nos eleva a essa condição. Portanto, irmão, nós ficamos por aqui hoje e amanhã nós vamos tratar de forma prática como nós podemos resgatar a essência do amor no nosso casamento. Portanto, que Deus abençoe, né, que o Senhor Jesus continue através do seu Espírito Santo, melhorando, né, aquilo que se refletir com os irmãos em cada coração. E eu volto a palavra ao pastor, ao presbítero Paulo Emídio.
Muito bem, queridos. Graças a Deus por esta primeira palestra que o Senhor nos concedeu através do pastor Nivaldo. Nós louvamos a Deus porque já recebemos palavras incentivadoras e instrutivas. Nesse instante, nós queremos dizer a você que está conectado conosco que você sempre tem o privilégio e a oportunidade de participar de forma ativa desse encontro de casais, enviando a tua pergunta através do link adjundiai.org.br/pergunta. Nesse instante, nós vamos orar pelos pedidos que nos chegaram e depois o pastor Nivaldo vai voltar, após o hino do coral, o pastor Nivaldo vai voltar para responder as perguntas. Nós temos apenas dois pedidos de oração que nos chegaram. Oração por Fanny Silva, que está entubada com Covid-19, e também oração por um casamento em que o esposo está desviado. Nós não vamos citar o nome, por questão de privacidade da nossa irmã. Nesse instante, enquanto o coral vai cantar, você pode fazer a sua contribuição através do Pix ou através de uma transferência eletrônica. Os modos, as ferramentas são oficiais da nossa igreja e você pode dar a sua contribuição. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos por esta primeira etapa deste trabalho que o Senhor nos concedeu nesta noite. Te agradecemos porque já temos sentido o Senhor falar aos corações Te agradecemos pela vida dos teus filhos que conosco estão conectados. Agora, nesse instante, Senhor, nós te pedimos, abençoa aqueles que com o coração alegre, como parte deste trabalho, e reconhecendo a tua soberania, irão dedicar algo, Senhor, parte daquilo que o Senhor os tem confiado para administrar em prol da tua obra. Receba, Senhor, aquilo que os teus filhos dedicam a ti e recompensa a cada um com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais para a glória do teu nome e bem-estar dos teus filhos. Agora, Senhor, fica conosco, assim nós oramos em nome de Jesus. O nosso coral canta nesse instante, então, o hino com o título O Amor no Lar. A gravação deste hino foi no dia 26 de janeiro de 2020.
Que bom ensino, não é? Enquanto o pastor Nivaldo está verificando as perguntas, eu quero lembrar que amanhã também nós estaremos aqui, o pastor Nivaldo vai trazer para nós práticas, né, para resgatar esse amor, né, resgatar essa essência do amor, no assunto que ele já nos informou aí que amanhã vai trazer. Mas, pastor Nivaldo, senta também. Deixar uma pergunta, eu não sei se você vai falar amanhã já, mas a gente... Me ocorreu aqui durante a sua palavra de perguntar. Você tem uma experiência muito grande, você comentou algumas coisas, eu já vi que a essência é o amor, né? A essência de tudo. Mas a minha pergunta é o seguinte, com a sua experiência como professor dos jovens noivos, né? Dá uma dica, pode ser que amanhã você vai dar mais, mas de alguns pontos aí que os noivos poderiam ter especiais assim para acertar, né? Para não ter. E aí você já dá continuidade aí com as perguntas e depois o pastor Ezequias vem para o encerramento.
Amém, irmão Paulo. Nós temos. Essa pergunta, ela não é nova, né? Na verdade, muita gente faz essa pergunta, né? E é justamente o que nós vamos abordar amanhã, né? Quais são as boas práticas do marido que quer aprender a colocar em prática a essência do amor, né? O grande problema que nós vemos é que as pessoas querem fórmulas prontas, né? Elas querem, por exemplo... Elas vão no culto, elas querem uma forma para receber bênção, sete passos, sete sexta-feiras, sacrifícios, e as coisas são mais simples do que nós pensamos, né? Porque Deus, você percebe na palavra de Deus, que Deus nunca foi de fazer espetáculos. Jesus também, quando veio no seu ministério terreno, a sua encarnação, Jesus nunca foi de dar espetáculos, né? Então, o problema é que às vezes nós esquecemos as coisas mais simples, né? E amanhã nós vamos falar de algumas boas práticas para os maridos. Depois também vamos falar de boas práticas para as esposas. E depois vamos falar de boas práticas para ambos, né? E isso à luz da palavra de Deus. Então, eu convido a todos os irmãos a lerem, estudarem, né? O capítulo 5 de Efésios, o capítulo 3 de Colossenses e o capítulo 3 da primeira carta de Pedro, né? E aí, se você ler e meditar, fica como tarefa de casa, vocês vão ficar mais com o coração e a mente mais aberto para entender amanhã aonde nós vamos chegar nessa reflexão. Mas boa pergunta e vamos deixar para amanhã, Paulo, tá bom? Tem uma pergunta aqui, que essa pergunta, eu já tratei de um caso assim, um caso não foi muito difícil, né? A pergunta, alguém escreveu assim, quando o marido não sai do jogo online, né, destrói o casamento, o que fazer? A primeira pergunta, quando ele não sai do jogo online, destrói o casamento, é óbvio que sim, né? É óbvio que sim. Muitas vezes o casamento ele é destruído, não é por grandes coisas, mas são por pequeninas coisas que vão, que lá em Cantar de Salomão, Salomão chama de as raposinhas que entram no parreiral, né? na plantação. E aí a gente fala das raposinhas que entram no casamento. Todo dia a mesma coisa, todo dia, né? Vai trincando, vai tendo problema, e aí de repente o casal perde o fio da meada e a bancarrota chega, né? E a pergunta é, se o marido não sai do jogo online, isso é possível destruir o casamento? Sim, porque se esse marido está, por exemplo, com um problema de fuga matrimonial, né, para ficar longe da esposa, ou para um vício que ele entrou, e aí muitas das coisas que viciam no jogo online, né, e aí eu destaco algumas delas, por exemplo, a imoralidade, a violência, Né? E é uma fórmula que o diabo tem usado muito para prender muitas pessoas nos jogos online. Né? É, terror junto com imoralidade, né? Com sedução, erotismo e violência, muito sangue derramado. E é isso faz com que a adrenalina suba e, ao mesmo tempo, desperte o prazer na pessoa que está jogando. Né? E muitas crianças, adolescentes, jovens, têm problemas muito sérios por causa disso, porque entraram por esse caminho. Se esse marido não sai do jogo online, ele precisa de ajuda. Mas, antes de tudo, ele precisa entender que ele precisa de ajuda. Né? O que fazer? Diálogo, oração, confronto, né? Confrontar aí o marido aí com amor, né? E orar. Porque se ele não quiser ajuda, fica muito difícil ajudar esse casal. É, então é importante que pelo menos amanhã você consiga trazer o seu marido para ouvir a segunda parte da palestra. A outra pergunta aqui eu não vou responder porque ela não está dentro da palestra de hoje. Né? A terceira pergunta não é pergunta, né? A paz do Senhor Jesus, por favor, poderia nos informar se haverá apostila do curso? Obrigada, né? A gente pode disponibilizar, sim, o material que eu estou usando, que eu escrevi como guia dessa palestra. Eu só preciso depois dar alguns retoques, e aí eu posso disponibilizar, né, depois que o nosso pastor dá uma olhada para a gente, e posso disponibilizar um link aí no site da igreja, se a comissão da família achar pertinente, para que os irmãos possam baixar, né? Mas, por enquanto, eu dou uma dica. Vai pegar um caderno e vai anotando aí e, com certeza, você será abençoado. Amém? São essas perguntas aí que a gente tinha essa noite, irmão Paulo. Deus abençoe nosso pastor, abençoe a comissão da família pela oportunidade e que Deus abençoe a cada um de vocês.
Bem, o pastor Ezequias agora vai voltar para trazer ao final dessa palestra, desse encontro de casais de hoje, sua volta aqui no pastor.
Muito, muito boa palavra, muito boa mensagem. Na hora das perguntas, eu não ouvi muita coisa porque congelou aqui a imagem, que eu estava ouvindo na outra tela, né, no computador de mesa, entendeu? E agora eu vim aqui para o encerramento, aí não deu para... Mas parece, pelo que o Monivaldo falou, que a mensagem vai ficar disponibilizada, é isso? Porque os cultos, pelo menos, escola dominical, culto de ensino, todos eles já ficam no site da igreja, né? Isso aqui é diferente ou ele vai colocar de maneira especial? Eu não ouvi bem porque está cortando muito aqui.
O pastor, ele vai colocar, além da... O que vai acontecer é que, além do vídeo, ele vai passar para o senhor dar uma verificada no assunto, na palestra, e de fazer um link para que as pessoas, os irmãos, possam ter um acesso, né? E depois...
Ah, entendi. Ok, tá ótimo, tá bom, muito bom. Muito boa palavra, Monivaldo. Deus te abençoe. Então, amanhã a gente se encontra aqui. Se Deus quiser ver, nos vemos. Né? Amém? Muito bem. Vamos orar neste momento. Pedir a bênção de Deus na tua vida, você que está no seu lar, com a sua família, que acompanhou esse ensino da palavra de Deus. E que amanhã a gente tenha essa continuidade. Muito bem. Altíssimo e eterno Deus, nosso Pai, no nome santo de teu Filho Jesus Cristo, que agradecidos a ti por esta palavra que acabamos de ouvir, palavras que edificam a família, que edificam o lar. Sim, meu Deus, que tudo isto que foi transmitido nesta noite, Senhor, que possamos colocar em prática, para que possamos ser um marido melhor, ser um pai melhor, uma mãe melhor. Sim, meu Deus, que a família cristã seja cada vez mais fortalecida. Sim, meu Deus, nós te pedimos a tua bênção sobre Monivaldo e a sua casa, irmão Paulo Miller, Abinadab, todos que estão envolvidos nesse trabalho, e o povo, Senhor, os teus filhos e tuas filhas que estão nos acompanhando, Senhor, lá, que a tua bênção possa acompanhar a cada um deles em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus.